não.
Qual foi o gritinho que eu fiz daquela vez?
Você não lembra?
Eu não lembro.
Ele vem do fundo, ele faz um... É alguma coisa assim. Então vai.
Esse foi muito gato se engasgando, peraí.
Que coisa maravilhosa. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa talk show podcast que você quiser sobre cultura pop e adjacências do judão.com.br, ao vivaço direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3. Eu sou o Bob e estou aqui hoje com ele, jornalista Edward.
Olá, 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 olá.
Tudo bem, seu jornalista Eduardo? Como vai, senhor?
Tudo bem, vou bem, vou bem.
Vai bem?
Vou
vai
bem. Bem.
Como, está a solteirice?
Na realidade é um poço de desespero e solidão, no qual eu mergulho um pouco mais a cada dia. E...
A cada dia dando um swipe right, é isso?
Muitos são swipe left, muitos swipe right e pouquíssimos matches.
Muito bem, muito bem. Renan Martins Ruverson.
Daria um match em você, jornalista.
Daria um match? Oh, muito obrigado.
Que beleza.
É a barba, ela traz. Assim.
Renan Martins Ruverson, como vai, senhor?
Olá, vou bem. Eu tô cobrindo o cardinho, que o celular dele tá zoado, ele não consegue postar as coisas.
Muito bem, muito bem.
Renan Martins, é a conexão, Ruverson, na verdade.
A gente tem que dar um celular pro cardinho.
É, fazer a campanha dele. Além de dar um real pra carreira do Anthony Hopkins, dar um real pro celular do Thiago Cardinho.
Um
real. Renan Martins Ruverson, eu quero tirar uma dúvida com o senhor.
Por favor.
Primeiramente, posição de Felipe Massa na corrida?
Nono.
No campeonato?
Sétimo.
Nono é bom lembrar que é o sexto ao contrário.
No campeonato eu não vi, não lembro.
O que aconteceu na corrida anterior, que eu sei que falaram que era uma treta? Parece que os caras se bateram, foi meio burnout. O que aconteceu?
Foi quase isso, na verdade.
O que aconteceu? É,
teve bandeira amarela, entrou o safety car.
O carro madrinha.
Carro madrinha. Isso é velho, hein? Se entregou a idade.
O famoso carro madrinha.
E aí o carro madrinha, ele saiu e foi pros boxes, e a cidade relargada. E aí o Hamilton deu uma paradinha de leve. E o Vettel tava atrás, não tem luz de freio no Fórmula 1.
Sim.
Ele acertou, deu uma traseirada. Aí ele ficou puto, emparelhou de lado e deu uma encostada de lado no Hamilton.
Mas deu treta? Deu ruim, sim? Ou foi
não,
só legal?
Não, foi só, eles tretaram, se xingaram. O Hamilton falou depois, vamos resolver que nem homem depois da corrida.
Ô, louco, chegou pra xincha.
O que será que é?
Depois do sinal eu te pego na saída.
O que será que é resolver que nem homem?
Te pego lá fora.
Eu fico questionando.
É verdade.
Thiago Cadinho.
Oi!
Como vai o senhor, Thiago Cadinho?
Eu vou muito bem.
Você vai bem, Cadinho?
Vou ótimo.
Como foi o seu fim de semana?
Foi maravilhoso.
Maravilhoso.
Inesquecível.
O senhor assistiu novamente, então, Homem-Aranha de Volta lá com o seu rebento.
Assisti, foi muito divertido.
Qual foi a reação do pequeno?
Ele gostou bastante, na verdade. Durante o filme, é padrão pra qualquer filme, ele fica bem quietinho, assim, assistindo, sabe? Mas no final ele tava super empolgado, fazendo 300 mil perguntas. Quem era aquele? Quem era aquele outro?
Era
e esse é o tio do Miles, tal, e o Escorpião. E o próximo filme vai ter o Escorpião e o Miles, é isso? Então ele já tava fazendo milhares de planos.
Muito bem. E nessas de esse é o tio, não sei das quantas, lá no youtube.com/judão, eu fiz lá o videozinho sobre a timeline da Marvel, a bagunça que ficou. Isso, parece que na hora que fala do Aaron Davis. Mostra
a identidade dele, mostra
o dia de nascimento dele.
Ah, é, porque mostra, na verdade, a telinha quando a
Karen.
Jennifer Connelly, né, identifica o ele, o Aaron Davis. Aqui embaixo aparece que ele é conhecido também como The Prowler,
sim,
que é o gatuno.
Sim. Aí tem alguma coisa, será quem é o responsável? Tem o Brian Pichelli, que é uma homenagem ao Brian Michael Bendis, e a Sarah Pichelli, é o nome que aparece lá. Mas eu não reparei, parece que tem a idade dele, que ele nasceu em 1984, que daria uma bela de uma confusão a mais com toda aquela história.
Que eu continuei.
O Borges está tipo uma mente brilhante com a timeline da Marvel.
Cara,
assim. As janelas da casa do Borges.
É o que eu falei no vídeo. Não sejam que nem eu, vão estudar. Não fiquem atrás
discutindo.
Exatamente, mas enfim. E também estamos com ele, Iago Jardim. É isso? Estamos com o Iago Jardim aqui? Eu fiquei sabendo.
Quem tá no ao vivo é muito bom, né? Iago Jardim, quem é essa outra pessoa?
Estamos preparados para um podcast do caralho!
Esta é a pior imitação, a pior melhor imitação do mundo.
Muito obrigado.
Iago,
muito obrigado.
Jardim, o que o senhor achou de Homem-Aranha de Volta ao Lar? Iago Jardim.
Que filmão! Que filmão! Beleza. Emoção do início ao fim.
emoção do início ao fim.
Emoção do início ao fim.
Que beleza. E sempre ele, Leandro e a mim, aqui na mesa de som. E qual é o nome? E aí, essa semana aconteceu o seguinte. Começamos da seguinte maneira. Eu fui assistir Transformers 5.
Beleza. E
nada pode piorar. Eu já comecei num menos 20. Olha. Então, a partir de agora, tudo que vier é lucro. Por exemplo, eu fui... Quer dizer, é lucro. Eu ainda vou entrevistar o Sr. Michael Bay.
Uhum.
E eu não me lembro de ter odiado tanto um filme sobre o qual eu tenho que entrevistar o responsável por ele. Porque se é o ator, você consegue falar outra coisa.
Você dá uma
coisa.
Relevada, ele tá lá.
O ator também foi contratado pra fazer negócio.
Tá recebendo o salário dele.
Às vezes até tem dó do ator.
No terceiro filme, eu fiz a mesa redonda com o marido da Fergie. E a...
Josh Duhamel.
Isso.
Que aí ele foi... é casado com a Fergie?
É casado,
sim,
com a Fergie.
Nossa, não fazia ideia.
Que foi... E rolou meio que uma treta, porque ele fez aquele filme Turistas. Putz. E a entrevista foi no Rio, e aí a galera começou, tipo... Como você tratou o nosso país daquele jeito? E ele falou, mano, é uma ficção, velho. Ele tava bem puto. Aí no segundo filme, eu participei de uma coletiva de imprensa virtual...
Rolou... Quer que seja isso, né?
É, eles estavam nos Estados Unidos, a gente estava aqui no hotel aqui em São Paulo e rolou um Skype.
Em resumo é isso, a coletiva de imprensa.
Mas eu já participei de uma coletiva na época do Duro de Matar 4 com o Bruce Willis.
Só filmão.
No Second Life.
Ah, eu lembro. Nossa. Desse momento.
Criei um
que
avatar.
Grande momento.
Aí você vai na salinha, você sentava e tava...
Tinha um avatar do Bruce Willis?
Sim, aí ele falava, era ele mesmo ali falando com a voz. Pô, ridículo. Mas tudo bem. Aí aconteceu a primeira vez, eu perguntei, não lembro qual era o futuro dele, o que ele ia fazer depois de Transformers. Ele falou, não, agora eu vou dar um tempo, vou fazer... Blah. Ele fez Transformers 3. Aí eu não entrevistei ele naquele dia, ou eu fiz a pergunta na coletiva, não lembro. Mas eu falei com o Josh Duhamel, ele falou, cara, Money Talks.
Que ele bom vai, que ele é sincero.
Ele vai fazer, Money Talks.
Que bom que ele é
sincero. Aí ele fez o quarto, eu entrevistei a minazinha e o carinha, os novos, que eu não sei nem quem eram, mas perdi.
E no fim das contas, e não faz a menor diferença.
Agora eu vou entrevistar de verdade o Michael Bay, que por um lado é muito legal, porque você vai entrevistar o Michael Bay, eu poderia falar sobre várias coisas legais com ele de verdade. Dá pra falar coisas legais com o Michael Bay, apesar
de... É claro, opa.
E vou falar com a minazinha.
Isabella Mooner.
Isso, que no filme também chama Isabella, mas com Z.
É pra diferenciar, Borbs.
É, personagem. Isabella com Z.
Eu acho que foi numerologia.
É, pode ser. Mas enfim, aí, tipo, tem aquele trailer do Transformers 5 assim, com ela, que ela é Fight Like a Girl, não sei o quê, que é muito legal.
É legal mesmo.
E é o melhor filme de Transformers que eu já vi, inclusive. Porque no Transformers 5, ela chega um momento. O trailer normal tem as criancinhas e tal, e ela salva eles e parará. Ela some do filme. Ela some do filme. Durante mais de uma hora, ela não é citada. Absolutamente esquecem ela. E quando ela volta sem servir pra nada. Então, não, então realmente não tem muito o que falar com
Parece
ela.
Parece até um filme do Michael Bay, isso aí.
Pois é, curioso, né? E é isso, eu tô muito na dúvida sobre como vai ser. Você que está ouvindo aqui a gente ao vivo, mande o que você gostaria de perguntar.
Por favor,
para,
né,
o mande. Michael Bay. Inclusive, eu pedi para as pessoas, os transeuntes...
Transeuntes virtuais.
mandarem questões para a gente sobre o que poderíamos falar. E alguns até falaram
no
disso.
No nosso Gato Curioso.
Gato Curioso. Ou mesmo no Twister. Alguns citaram essa história do Michael Bay. Né? Porque eu realmente me senti muito mal hoje. Você sabe o esquema do Horcrux, né? Como funciona.
Assim.
Quando ele pede um pedaço da alma. Se você for na sala IMAX, do Cinépolis, do JK e Guatemi, você vai encontrar um Horcrux minha lá. Eu realmente deixei um pedaço
de
amalda.
É,
não lembro, mas é na ponta. Sempre na ponta.
Sim.
Então não vai ser difícil, na verdade. Você vai encontrar alguma coisinha ali, vai ser um pedaço da minha alma que ficou... Porque parece que eu fiquei 8 dias naquele cinema.
Eu fiquei curioso agora, não sei se a gente tem tempo pra isso. Se não tiver, por favor, corte. Mas quais são os assentos favoritos do pessoal aqui?
Nossa.
É uma boa pergunta, gostei da
pergunta.
Eu
acho interessante.
Boa pergunta, rapaz.
Porque os críticos sempre faziam isso, assim, em algum momento, quando eles tinham um programa de TV. O Roger Ebert fez com o Gene Siskel nos polegares positivos lá. Um programa que eles falavam por que eles escolhiam e tal. É bem legal. Vamos lá.
Os lugares, por que escolhiam os lugares?
É, porque era sempre tal lugar.
A sala de cinema importa ou não?
É, se for ligado ao tipo de sala de cinema, sim. Se for sempre no meio, não.
Não, não é sempre no meio. Na sala 1 do Eldorado.
Que específico.
Amigo, aqui é assim, você pediu especificidade, eu tô sendo. Eu vou tentar sempre na que tem a grade ali.
Uhum.
O gradil, logo, gradil. Bem no começo, bem,
sim,
na
bem
frente.
Lá na ali, frente.
Porque aquela sala é uma das melhores de São,
sim,
Paulo.
Tem uma puta distância pra
uma
tela.
Puta distância na tela, então ali você tá num lugar bom
pra
ver. Se
inclinar um pouquinho, você já fica legal.
E você consegue pôr o pé pra frente ali sem se preocupar.
Sim.
Então eu vou ali, pode ser em qualquer lugar mesmo. Mas, em quaisquer outras salas, eu sempre vou preferir a ponta, preferencialmente do lado direito. Geralmente os números que eu... Geralmente eu escolho, quando eu vou escolher, H8. Ou 9, assim.
Por que será?
Veja, tem isso. Mas geralmente essas são na ponta, porque eu tenho um tamanho um pouco avantajado, então eu consigo me... É que nem no avião, eu sempre pego o corredor por causa disso. Eu consigo me espalhar pro lado.
Pra fora.
Pra fora. Então, mesmo perfeito, que alguém sente do meu lado, que eu odeio...
Você não... tem o outro lado.
Eu tenho o outro lado livre.
Você não comete o famoso manspreading.
Não, eu odeio.
Pra evitar,
aliás, eu me sinto muito. Mas aí não é nem pensando no outro de verdade, é pensando em mim mesmo. Eu não gosto. Não, mas é verdade, eu não gosto quando eu tô com alguém. Mas aí, voltamos no programa da semana passada. Diga, senhor Leandro.
A mesa fala?
A mesa sempre fala, é só pedir. Só grita, fala. Oh.
Perfeito. É, olha só, eu quero saber, já que estamos falando de cadeira, de assento de cinema, qual que é o lugar do meu refrigerante? É o lado direito ou o meu lado
que
esquerdo?
Que pergunta incrível! Tive a mesma dúvida nesse final de semana.
Fica o questionamento. E aí eu vou usar esse exemplo da sala IMAX, que é a sala número 1 do JK, até mil Cinépolis, que eles têm dois braços.
Sim, que é muito bom.
Aí, por exemplo, eu fico na ponta, tenho o refrigerante na direita e na esquerda pra mim. Então isso resolve, é importante.
Mas eu vou tirar essa...
Mas eu acho que... Eu sempre vou... Agora,
jornalista
sério,
Eduardo tem a resposta.
Não,
Diga, Edu.
Se você estiver em alguma fileira do meio, o lado certo é o esquerdo. Porque assim a primeira pessoa da esquerda vai ter o seu lugar de colocar. Senão você... Não,
a questão,
não faz diferença nenhuma.
Não faz diferença nenhuma.
É isso que eu tô pensando.
Eu acho que
ele
fazer
não fazer jornalista esquerda. Eduardo não tem a resposta.
A resposta é esquerda, porque a resposta é sempre esquerda.
Se você tá na ponta, eu acho que vale deixar na ponta, pra fora. Você põe ali pra lá.
Justo.
Se você estiver acompanhado, teoricamente você vai levantar o braço. Você pode dar essa levantada no braço pra dar aquele chega mais. Ou no meu caso mesmo, pra ficar mais espaço. Mas enfim.
Eu gosto, na verdade, de sentar no meio,
sim,
da sala e no meio da fileira.
E
quando eu tô
fundo.
Com a família. Então, quando eu tô com a família.
Ah, tá.
Quando eu tô sozinho, eu gosto de ficar lá no fundo.
Lá em Simão. Ah,
de preferência,
legal.
Na última fileira.
Ok.
Que aí tem menos gente falando.
Naquela sua vantagem.
Que é uma realidade, especialmente nas salas do UCI, do Shopping Jardim, Franco. Então, eu tô sendo
específico.
Na minha época, era a única fileira que levantava os braços. Então era a fileira dos casais, a última.
Olha só,
bem pensado, inclusive.
Fileira para não assistir o filme.
Coisa de adolescente. Adulto gosta de assistir filme.
Eu ainda não cresci.
Se for Transformers 5...
3 horas.
Você não vai pro cinema.
Faz qualquer coisa,
aí você não vai pro cinema.
Mas enfim.
E nosso William Bonner do Judão.
Obrigado. Eu acompanho em parte o Cardinho, eu também prefiro meio da fileira.
Okay.
E a fileira sempre. Assim, vai, o segundo quarto da sala de cinema, pra ser mais específico.
Ok.
Se ela a sala do XG do Cinemark, do Eldorado, ou se é o do Cinépolis IMAX, é um pouco mais pra frente.
Tá.
Porque dá pra ter uma puta distância.
Tipo meião mesmo.
Eu não gosto de ficar muito... Sei lá, se eu tô numa puta tela e eu fico na última fileira, fica aquela telinha, e tem sala de cinema que acontece isso,
uhum,
não vale a pena. Sei lá, eu tô vendo filme em casa também, né?
Legal.
E uma dica que eu acho válida é... Se você vai num cinema, a sala já está lotada, quando não é... Acho que hoje em dia todos são...
A maioria, 90%.
Mas enfim, se você vai comprar alguma coisa, tá toda uma... A meiuca vai estar... Praticamente toda lotada.
Total.
Pelo menos aqui, porque tem assentos na lateral, no meio e
dependendo da
direita,
sala,
assim. Geralmente é essa configuração. Vale a pena você pegar, ao invés de ir lá embaixo, pegar essas mais pra cima, mas nessas do canto.
Sim.
Porque você consegue ficar num ângulo, você virar pro lado, você
justo.
Fica direito.
Verdade,
muito
verdade.
Você não precisa virar
você
a cabeça,
você
vai direito, você só vira um pouquinho o seu corpo, você já se alumia. E só pra falar esse negócio que você falou do manspreading, tava falando, um problema aí interno mesmo, voltando ao programa da semana passada.
Sim, sim.
Eu me sinto mal de sala de a pessoa achar que, tipo, sacou?
Ah, entendi.
Nossa, tem o gordo tá.
Aí
eu cruzo tipo. Meu braço e me sinto. Eu começo a falar um calor desgraçado. Mas aí eu tento me encolher o máximo possível.
Entendi.
Quando isso acontece. É muito triste. E é por isso que no avião é sempre no lado direito ou no lado esquerdo. Uma vez eu fiquei no meio, porque me deram no meio, assim.
Nossa, no meio?
Aí eu cheguei pra e tava duas pessoas, um de cada lado, né?
Uhum.
Aí eu cheguei para a Aero Girl.
A Aero Girl
e falei, moça. Né, tipo,
tá
né,
foda.
Nem tanto por mim. É. Mas aqui ela me levou na primeira fileira ali.
Sim.
Que teoricamente eu aceito conforto. Teoricamente por quê? Teoricamente por. Não, não paguei mais.
Não, teoricamente só, porque não é mais confortável.
Não, é mais confortável porque não levanta os braços. E é. Puta, o braço é fechado, é tipo um quadrado mesmo.
Eita,
não tem nem como você dar uma desbaralhada. Não. É horrível, horrível. Mas foi muito melhor do que pelo menos eu podia fazer assim, deitar pros lados. Mas enfim.
Só pra, estive na cidade maravilhosa na última sexta-feira e.
Você tava
tanto na ida quanto na volta, eu fiquei no meio. E, de fato, é uma merda.
Cara, quando eu fiz...
É uma merda.
Cara. Name drop, quando eu fiz... eu não lembro qual a cidade, acho que foi Munique. Enfim, quando eu tava na Alemanha, fiz a... Eu pousei, acho que numa cidade... Eu ia pra Berlim, então não lembro qual Sim. foi a cidade que eu pousei agora. Mas nessa... É tipo uma ponte aéreazinha, meia hora, assim... Mas tinham dois caras do meu tamanho e eu tava no meio. Você imagina aquela fileira.
Caraca.
Certeza que o piloto ele ficou o tempo todo dando uma ajeitada, assim, sabe?
Primeiro voo europeu na história, fora de eixo.
Dando uma coisinha. Mas enfim. E a sua sala, as suas cadeiras preferidas, senhor Eduardo?
Eu gosto daquele último terço, a gente analisando de baixo pra cima, né? Mais lá pra cima, só que um pouco, umas 3, 4 fileiras pra baixo.
Mas no meio?
No meio, bem no meião. Eu gosto, inclusive, de tentar me alinhar com a janelinha do projecionista. Na época que você não escolhia antes, eu já dava essa alinhada.
Entendi.
Mas muda, pra mim, muda no 3D, no filme 3D. Aí eu pego um pouco mais pra perto da tela pra ter um pouco mais do efeito. Muda pra vocês?
Dependendo do 3D, se você vira um pouco o rosto e tal, sai do eixo, ele dá uma zoada. Depende do 3D.
Sim.
Então, se você ficar numa posição que você tem que virar muito, é realmente complicado.
Um elogio a Transformers 5. Enquanto eu tentava me matar das maneiras mais possíveis, mais variadas,
mais horríveis,
é legal.
Só a legenda perdia o 3D.
Ah, sim.
Eu também não sei se isso é bom, na verdade, porque o filme...
Mas na sessão que eu vi do Homem-Aranha, a legenda tava complicada no 3D também, um pouco.
Não, mas tipo, o filme não em nenhum momento dá aquela desfocada. A legenda o tempo todo.
Mas será que era da projeção, de repente, que é boa?
Então, eu não sei. Mas tem a coisa do nosso querido amigo Michael Bay, que ele disse... Eu esqueci de deixar o telefone no silêncio.
Eu tenho uma pergunta.
Calma, rapidinho.
Mas calma,
porra. Ele disse que ele vai salvar o 3D no cinema. E ele criou o IMAX, um esquema de câmeras novo, então talvez isso tenha ajudado.
Em casa já morreu, né? Nas casas as pessoas já morreu.
Pois
3D.
É.
Mas
enfim,
eu...
Diga, Eduardo.
Mas eu...
Jornalista Eduardo, diga.
Eu ouvi comentários...
Ele veio cheio de pergunta, né?
Tô
chato. Né?
Jornalistando.
Vai.
Eu vi um comentário falando que o filme muda de aspect ratio.
Não, eu não reparei.
Deliberadamente.
Não.
Não?
Não, ele é tudo feito em IMAX, eu não entendi também. Falaram isso lá durante aqui.
Eu ouvi muita gente falando. Não... Porque tem cenas que não foram funciona, rodadas não. em IMAX, não foi?
Tem? 100%. Não sei.
Pelo que eu vi, não é. Não... Quase nenhum filme roda 100% em IMAX.
Mas então, pelo que eu tinha entendido, esse tinha sido.
Uhum.
Pelo que eu entendi.
No anúncio
não.
Eu também tinha entendido.
É isso?
É. No anúncio eu tinha entendido.
Porque assim,
sim.
Eu tinha visto vários comentários de críticos e até youtubers que são reviewers, né, de filme falando que na treta final, principalmente. Tinha, às vezes, 3 atores enquadrados aqui, aí cortava pra um aspect ratio diferente com a outra atriz interagindo.
Eu de verdade, eu não reparei nisso.
Ok.
Podia estar dormindo? Podia.
Podia estar tentando cometer um suicídio?
Podia estar... Não, que vai... sério.
Mas, assim, eram jornalistas gringos que você viu esse comentário?
Sim.
Porque, dependendo da projeção, tem isso também.
Ah, né? Tá.
Então, pode ser que aqui foi adaptado e tal, porque a projeção não é tão boa.
Ok, eu vi só lá fora.
Na cena, tem um começo do filme que ele é emulado no final. E nessa hora, sério, eu acho que eu quase dei uma pirueta pra trás. Meu olho foi, mas eu tentei acompanhar, mas eu aí eu olhava pro teto pra ver se eu conseguia, sei lá.
Emulado,
vinha,
cara.
Jesus aparecia, me tirava.
Mas emulado, não aconteceu. Emulado, cara. Eu lembrei do grande Emule. O grande...
Nossa, saudades.
Emule, LimeWire, Ares Light.
Você viveu essa época?
Pô, eu baixei muito vírus no Ares, cara. No Ares Light.
Pô, Emule era da hora que você procurava uns pornô e você nunca sabia o que vinha.
Cara, eu tenho uma história de verdade. Eu tenho uma história de
verdade. Você tinha 8 anos nessa época.
Não, não, o Emule tinha uns 12.
Meu primo.
Fala que nem o Martini. Não, o cara que eu conheço.
Eu vivi uma odisseia pra conseguir assistir o Watchmen. Porque era
18
anos.
Era só pra ir no
cinema. Né? Era 18 anos e eu tinha. Quando que é? 2010, não é? 2009. Não era 16? 2009, não, era 18 anos.
Não, no Brasil não foi 18 anos.
Era 18 anos.
Não dá, não, essa então, classificação não existe.
Mas era 18
anos. 18 anos é censura.
Filme de terror, cara. Não. 18 anos é filme de terror, gore.
Deadpool é 16, velho.
Não, mas em 2009 eu tenho quase certeza que era 18 anos e era pretinho até. O 16 é vermelhinho.
Então, tá. Então tá, enfim.
Eu não tinha como ir.
Eu já tinha 18 anos mesmo, então eu assisti, chupa.
Muito obrigado. Então... Eu tinha o quê? 2009 eu tinha 15, 17, tinha 14 anos, desculpa. Eu tinha 14 anos, eu não tinha como assistir, eu queria assistir essa porra porque eu tinha um professor meu tinha emprestado o quadrinho, eu tinha lido, eu tinha pirado, eu queria ver o filme. Aí fui rodar a barraquinha de vendedor pirata do negócio e tal. Só tinha aquelas qualidades horrorosas. O cara gravou,
mas
tinha gente levantando pra ir no banheiro.
Eduardo falando isso.
Poxa,
aqui.
Poxa, a barraquinha. A lei corrupta me barrou a entrada. Não tô brincando.
Jornalista Eduardo.
Aí, pra essas pessoas que eles dão diploma hoje.
Tá aí, eu tava com Ares Light, grande Ares Light instalado Ares Light no computador. Não, não chegou a usar o Ares?
LimeLight eu usei.
LimeLight, não.
Eu lembro do Emule casar, que era o pornô, era bem difícil.
Não, o meu foi Ares Light.
Na verdade, no Emule, a dica era procurar Ana, com dois N's, porque era uma loirinha. Você lembra disso, Cardinho? Nessa época.
Não, que dica
ela
essa,
era uma, ela era uma. Era, mas fala, quando você é do leste europeu ali. Tem um. Você é uma.
Balca.
Não era essa palavra, mas é tipo
okay.
Isso.
Ok. Eslava.
É, acho que é isso.
Eslava.
Mas era Ana. Então tinha milhões de vídeos dela. Não. Muitos. Ou Silvia Sente, também eram duas buscas
Silvia Sente,
que eram praticamente cravado, garantidas de que vinha alguma coisa. Mas foi justamente nessa época que o maluco do Napster ficou famoso lá. E aí, amigão, você que tá aí de noite baixando musiquinha no Napster, eu tenho um recado pra você, viu? Eu quero você tudo tomar no cu, vai se fuder, filho da puta, vão se fuderem, é maravilhoso. O doidão do Napster, vai no YouTube que você pode encontrar. E também tinha naquela época, era o Pânico Censurado.
O Pânico Censurado.
Você já ouviu isso, Eduardo?
Não.
Puta, é maravilhoso. Ah, eu queria falar com o delegado aí. Por que o delegado? Ah, porque prendeu o pau no cu. E aí, isso aqui era gravado. O Pânico era gravado. Não sei porque gravaram aqui, não era ao vivo. E, mano, eles começam a xingar o cara. Tipo, xingar muito real. E na época disso, eu achava que tipo, tinha 10 minutos. Eu fui ouvir outro dia, tem 2.
Nossa.
E eu chorei de rir exatamente da mesma maneira, porque eu sou esta pessoa.
Vocês não deixaram nem chegar no plot twist do download do Watchmen pelo
então
Ares.
Vai, então uma vai. Chega o plot twist, era só que você assistiu.
Não, só uma bosta. Encontrei.
Só pra confirmar, o Watchmen é 18 anos mesmo, porque tem no frontal.
É, que é bem...
Manhattan. Tem.
Putz, tem a...
Piroca azul.
A surra de pau mole, o filme.
Até hoje, 18 anos.
E aí, achamos um arquivo Watchmen que tinha uns gigas altos. Falei, puta, deve ser o filme. Começamos o download. Eu tinha internet, né? 3G. Aquela do modemzinho da Alive. Amigo,
a internet 3G do modemzinho, de 2009, eu baixava isso num modem. 14.400, 28... Você não tem noção do que é isso.
Eu não tinha ideia, velho.
Não, eu usei internet discada, mas aí não baixava nada.
Quanto tempo que demorou pra baixar o
filme? Não, eu usei internet discada, não baixava... Nem mexia no computador nessa época, na verdade.
Uma música era uma hora.
É, sempre.
Aí baixamos... Baixar emulador, velho. Joguinho do Mega Drive, que era tipo 1 MB.
Sim.
2
Aí foi 2 dias depois, termina o download do Watchmen... Meu pai vai lá, porque eu nem sabia mexer direito no negócio. Meu pai vai lá e tal, e fala, vamos ver aqui. Aí começa uma produção diferente. Aí eu pensei, não sei, vai que é Watchmen, né?
Vai que é,
aí,
né?
De repente, entra um cara de terno com uma mina loira peituda de terninho, little suit.
num apartamento, e eles começam a falar, meu, eu acho que era holandês o bagulho. Qual é a moral? Rapidamente eles tiraram as suas roupas e começaram a lesculescagem ali, só que com um plus. Por algum motivo era um filme de fetiche com meia calça, e o cara começou a comer a meia calça da mina.
Mas comer...
Na perna! Não com a boca.
Fetiche, eu não duvido.
Eu tava esperando, não, esse era o plot
twist. Ok, só que assim, eu tinha 14 anos e tava esperando o filme do Watchmen. O cara estava comendo a meia calça.
Você saiu no lucro, 14 anos?
14 anos.
Foi baixar o Watchmen, ver um filme de sacanagem.
Baixei o Watchmen, mas peraí.
Mas com o meu pai...
Ele queria ver a piroca azul.
Assim, nem uma piroca. Se tivesse uma piroca, fosse, né, um negócio. Mas tá ali balançando.
É uma piroca. Você viu o desenho? O desenho do David Gibbons é uma piroquinha.
É bem David Michelangelo.
Eu me identifico. Ah, mas me representa. É isso mesmo. Me representa. Representatividade importa. Então eu acho isso muito, muito válido.
No frio me representa também.
Esse tempo que tá. Alguém tem alguma coisa que o Eduardo trouxe alguns assuntos antes da gente...
Olha só que delícia aqui. Essa trilha. Vamos lá. Bluseira. Eu fiz uma trilha essa semana em homenagem ao Dia Internacional do Rock. Eu fiz uma trilha sonora só de blues.
Ah, muito gosto bem, assim.
Porque, afinal de contas, blues are the roots, the others are the fruits.
Que bonito isso, senhor Profundo.
Pois é, eu queria ouvir, na verdade, não falamos sobre esse assunto, falamos brevemente sobre a Homem-Aranha no começo. Queria ouvir a opinião do jornalista Eduardo a respeito.
Só rapidamente, antes de chegar nisso aqui, antes de chegar nesse ponto, o Rodrigo dos Santos, ele queria que a gente continuasse o assunto do podcast passado sobre o negócio da influência em body image, não sei o quê. Nós vamos ainda, teremos uma parte, não uma parte 2, acho que a gente pode...
Sim, uma derivação, sim.
Mas eu recebi uma DM de um cara, na real, aqui. Não vou falar o nome dele, porque foi por DM, então não sei isso, né? Mas enfim. Bobs, muito obrigado pelo último podcast. Nunca me senti tão representado, eu não sabia que precisava ouvir sobre esse tema. Eu falei, pô, muito foda ouvir isso, não sei o quê. É que você não tem ideia de como eu fiquei emocionado ao ouvir o podcast, de verdade. Muito obrigado. Que isso legal. É legal que você... isso é um cara, não sei quantos anos ele tem, acho que deve ser cara, a idade do jovem jornalista Eduardo.
Poxa, olha só, me senti representado.
Mas enfim, que realmente foi um podcast muito legal de fazer mesmo. E que bom que a galera tá... Que enfim, que é um assunto que a gente fala tanta bosta. Legal.
Como, como a gente discorrendo sobre a piroca do Dr. Magata.
Mas aí uma coisa que eu acabei não falando em vídeo nenhum, não falei no texto, mas acho que tem a ver, já que vocês querem falar de Homem-Aranha. Que eu não queria falar sobre isso mesmo.
Eu não queria falar, mas é que Eduardo sentado aqui.
Iago Jardim não vai perder não a oportunidade.
Mas, como? Mas, né?
Antes, eu só quero dizer que o Ned, por exemplo.
Passei um fim de semana discutindo isso com o Borb.
O Ned é um dos poucos personagens ever. Que ele é gordo e foda-se. Não cita o fato de ser gordo. Não importa.
É ignorado. Isso é legal pra caralho, verdade.
Nem pro bem, nem pro mal. Não é, tipo,
nada,
não,
foda-se.
Ele é só um cara. E ele usa o chapéu pra se sentir... Como é que se fala? É confiante.
Sim.
Que podia ser qualquer coisa. Sim. Eu achei isso muito
legal. Ele não é piada por
legal.
Isso, mas ao mesmo tempo não...
É normal.
É isso. Ele só é gordo e ponto.
Que é uma das grandes vantagens, uma das grandes coisas, acho que é importante desse filme, que tem isso também. Que eu acho que o Homem-Aranha... tem essa importância para com os jovens que o acompanham. Foi assim nos quadrinhos.
Sim.
E eu acho que também agora é importante que tenha isso. Essa galera vai assistir, vai curtir. E quem é velho e não gosta...
E quem é jovem
mais
é que não
se
gosta.
Fuder mesmo.
É, eu também acho.
Não, mas agora falando sério. Eu vi gente velha dos quadrinhos. Aquela pessoa...
Ah, esse argumento tem...
Mas, não. O pessoal antigo dos quadrinhos.
Gente okay. Chata.
Gente chata, tipo o Renan.
Gostei, peraí.
Mas reclamando.
Chata que tipo o Renan, não. Velho que nem o Renan.
É, isso é verdade. Isso
pode ser.
Mas enfim, reclamando, tipo, cara, o filme não é pra você, velho. Você
engraçado, eu vi gente reclamando até na sessão de imprensa, né?
Ah, mas aquela pessoa não importa.
Eu vi com o público, vi com as pessoas normais, e tinha um casal do meu lado, acabou o filme e tal, um cara empolgado, e a menina, não gostei. Ele é muito jovem pra ser o Homem-Aranha.
Beleza.
Beleza,
então. Valeu. Então, olha. Então, nosso relacionamento acabou aqui.
Meu Deus do céu. Então,
vai no Habib's e termina o relacionamento.
É isso aí.
Depois dessa, eu acho que era o
justificável.
Mas vocês querem mesmo falar sobre a Homem-Aranha de Volta ao Lar, é isso?
Ô, meu pai, pronto, agora ele... Você com essa frase já cortou o barulho, não precisa falar mais, Eduardo. Fala no Twitter.
A gente só queria zoar a pessoa aqui na mesa.
Eu vou ser bem sincero.
É porque o Borb está cagando pro fato de não ter gostado do filme. Ele não, quer ouvir, ele não quer ouvir tudo de novo. A gente passou um fim de semana inteiro falando sobre isso.
Agora falando sério. E aqui eu vou até usar um... exemplo das redes sociais, por exemplo. Eu acho assim... e aí não é você especificamente, não, okay, tá? Okay. Mas que a gente acabou falando sobre Homem de Ferro 3 e tudo mais.
Sim.
Tem coisas, velho, que você não... Ah, não gostei por causa disso. Literalmente não importa.
É.
Ah, você não tá argumentando nada. Você não tá tentando... como se fala? Não é a famosa crítica construtiva. E aí, sabe, tipo... Mano, ah, não gostei porque, tipo, aí,
não gostei porque ele não tem o sentido de aranha.
Tipo,
velho,
mano, foda-se, você não gostou, dane-se, você tá errado.
O cara me falou que não gostou porque não tem o sentido de aranha.
Um cara, aí você vê isso. Não gostei porque os dois primeiros atos é muito high school. Ele quase não fica na escola não, nos sim. dois primeiros atos.
Aliás, quase não mesmo, eu gostei, na verdade.
Então, que porra,
aliás, eu gostei
filme
muito
que
mais dos
viu,
dois primeiros
entendeu?
Atos.
Que eu já
muito...
não, eu já
é,
não
que é
o
contrário, eu gostei muito mais dos dois primeiros atos.
Se o filme terminasse, tivesse um terceiro ato muito mais ligado aos dois primeiros atos, eu talvez odiasse o filme.
Possivelmente.
Quando eu falei isso pra todo mundo, acho. Quando estão no colégio, tem a conversa com a Liz, logo, a primeira coisa que acontece depois da treta lá, aquele, né?
Sim.
Ali, tipo, eu falei, caralho, era isso que eu queria.
É, eu não queria que necessariamente o terceiro ato refletisse os primeiros. Eu gostaria que ele fosse mais emocionalmente intenso. Mas enfim, isso por aquelas coisas que
Mas é a questão do aí ele é chato.
É questão de gosto. É, ele é chato. É questão de gosto.
E chatice.
Não é chatice. Não é chatice. Eu consigo gostar.
Isso é cri-cri.
Não é cri-cri. Cri-cri é reclamado do sentido aranha, entendeu?
Pois é, eu só queria registrar uma coisa, assim, antes de mudar de assunto do Homem-Aranha, enfim, que eu não tinha visto na semana passada e tal. Mas tem uma cena...
Você nem tava aqui quando a gente falou do filme. Você não...
Enfim, eu não tava, mas eu não tinha visto. Whatever. É, tem duas cenas que eu acho que... eu gosto muito da fase do John Romita e do Stan Lee nos anos 60. Eu acho do caralho. Aquele clima que tem e tal.
Tem uma cena que saiu dos quadrinhos ali.
Não é isso. E tem duas cenas que até hoje, nos seis filmes do Homem-Aranha, que eu acho que resume bem isso, é a cena do jantar no primeiro filme do Sam Raimi, que eu não gosto, mas é uma cena boa. Que ele tá ferido e tal.
Boa.
E aquilo representa muito do que é o Peter Parker e o Homem-Aranha. E tem uma cena nesse filme que eu não vou falar muito, que ele
fantástico
tá no carro.
Fantástico essa cena. Fantástico.
É incrível.
Aquela cena pra mim, ela representa esse espírito do Homem-Aranha dos anos 60 e é do caralho. Aquilo pra mim definiu o filme e mostra que eles acertaram.
O twist do final é maravilhoso, assim. Sim. Eu só não... Enfim, só...
Ele não gosta
você
da cena
é
do...
Não gosta da profundidade, não gosto dessa.
Qual cena?
Do teto.
Caralho,
uma das coisas mais... Não gosto pelo que ela representa, eu acho que o filme se nega no final também.
Tá vendo? Eduardo... Ô, tem uma galera, e aí eu critico o senhor.
Tudo bem.
Critico o senhor.
Tudo bem.
Mas que quer... Que, sério mesmo, às vezes procura umas coisas nos filmes. E aí eu acho que vai pela palavra. O tipo... Se nega. Velho! Você não quer dizer isso. Você não sabe o que você tá falando. Não, hoje sério mesmo, tinha um cara falando... Ah, não sei o que. É honesto.
Honesto?
O que você quer dizer com isso, velho? O que você quer dizer com que o filme é honesto? O que é honesto?
Ele não roubou ninguém,
consegue,
é um super-herói.
Você consegue fazer uma crítica, você consegue fazer uma resenha, você consegue escrever sobre sem usar essa. Ele é honesto, velho. Eu acho que às vezes crítico de cinema, e aí que. Não crítico de cinema, gente que quer. Eu sou crítico, não crítico, mas que se perfaz de crítico. Que usa essas palavras. Ah, vai tomar no seu cu, velho.
Pô, mas
escreve
se nega
direito.
Não é nada demais.
Fala... Oi?
Se nega não é nada demais.
É sim. É. Ainda mais pelos motivos que o senhor diz. Pra ele acha que o negócio é a roupa. Ele não entendeu.
Mas você viu a entrevista? Não, mas você viu a entrevista? Você viu a entrevista que os caras deram pro Hollywood Reporter? Eles falam que. Eles falam. A equipe criativa do bagulho fala que a roupa é a questão.
É a questão física, é
sim.
Isso.
Mas se o filme determina a roupa como questão física, no final a roupa, entendeu? Mas ele se nega, se nega.
É o que ela representa.
Mas ela tá lá representando ainda.
Representative fucking daddy.
Mas se fosse pra trabalhar com representatividade, não tinha que ter a roupa...
Oh, por falar nisso.
Ia trabalhar no...
Por falar nisso.
Ia ser bom, eu pensou o Homem-Aranha pelado, velho.
Eu estava hoje no cinema...
Homem vergonha.
Estava hoje no cinema, aí vem um maluco me mandando uma foto minha de costas. Tipo, te peguei, motherfucker, tipo, não sei o que. E mandou a foto pra mim, assim. Se você estiver ouvindo isso, você vai tomar no meio do seu cu, moleque. Porque, ô, puta coisa creepy do caralho, velho.
Pra cacete. Te mandaram aonde, velho?
No Twitter. O cara tava na cabine. Deve ser um imbecil que conseguiu, desse doninho de blog, de bosta.
Tô te vendo.
Que foi chamado,
nossa,
não sei o quê.
Que medo.
Ô, você quer, aí depois ele manda, ah, eu sou fãzão. Você que você é fã, você gosta do que eu faço, do trabalho, você vem e me cumprimenta. Fala, sim, oi, Bob. Pô, legal.
Sim.
O que você achou do filme? Ô, sou Bob, você gosta do seu trabalho. Mas fala, mano. Mano, é. Vem tirando foto de mim de costas.
Que assustador,
manda,
mano.
Eu fiz questão de não olhar pra trás pra esse imbecil não achar que eu tô realmente interessado. Pô, vai se fuder,
caraca,
cara.
Eu fiquei
muito
bizarro.
Puto, cara. Fiquei realmente puto com isso. Aí já bloqueei no Twitter também, pra tomar no cu. Ah, velho. Pô, sério, meu.
É.
E aí...
Tem razão. Não, pô, é sinistro.
Como diria a dona Vilma, vai tomar banho.
Qual será, qual será o próximo assunto?
Deixa eu ver aqui. O Anon perguntou, por que você gosta de Homem de Ferro 3? Quase ninguém curte. Se você quase ninguém curte pelos motivos completamente errados.
É.
Como se já concordamos nisso, Eduardo, já concordamos nisso.
Sim, mas eu...
Ninguém curte, tipo, ah, não gosto por causa disso. Ah, não gosto porque não era o que ele esperava. Geralmente é essa a ideia das pessoas.
É, mandarim. Sim.
Então vocês
estão mandarinho.
Aí
mandarinho.
Eu gosto do Homem de Ferro 3 porque é um filme bom. Em resumo é isso.
É um filme à frente do seu tempo.
Muito bem. Qual a sua teoria de onde está a joia do infinito, da alma e em qual filme deve aparecer? Foda-se, não me importa.
Foda-se, mas é Thor
Ragnarok. Viu o trailer do Pantera Negra? O que achou? Vi e achei muito bom.
Muito bom.
Muito bom, mas é muito bom. Borbs, como seria um crossover entre John Wick e Atomic Blonde? Seria um crossover meio... Porque... Ia rolar uma coisa no Viagem no Tempo, porque ele tá nos anos 80, ela tá nos anos 80 e ele tá nos anos 90.
Ou a gente
90,
chamava, sei lá...
2000, no caso.
Quem poderia interpretar Atomic Blonde e Tiazona?
Ellen Mirren.
Ellen Mirren, só Ellen Mirren. Caralho, não. Golaço. Chegamos à conclusão que o filme seria legal pra caralho. Chegamos à conclusão, não, que isso, puta merda.
Eu já volto. Oh, fazer um crossover. É John Wick, Atomic Blonde e Bill and Ted, que aí eles viajam no tempo.
Nossa. Verdade.
Ele vira.
Excellent!
Ele viaja duas vezes. Tempo, ele volta. Qualquer coisa, ou pega ela. Mas.
Ok, porque eu tô. Se foi uma o Keanu Reeves não envelhece, okay.
Então, mas aí se tem o John Wick 3 e aparece a Atomic Blonde, que seja a Ellen Mirren chutando bundas, e eu quero muito ver esse filme a partir de agora.
Agora não, mas sinceramente, se eles quisessem fazer no John Wick 3, vai ser perfeito, porque terminou John Wick 2, ele tá fugindo, fudido de
só
todo mundo.
Só não vou
mundo.
Fazer porque o diretor saiu, né, cara?
O diretor
da Atomic Blonde saiu do John Wick, aí não rolou. Não vai rolar. Falar nisso, tem uma campanha que eu tô iniciando aqui. Vou iniciar
aqui. Já tinha.
Não, vou iniciar agora a campanha, que é Michelle Zendaya como a nova Homem de Ferro aí no futuro do universo Marvel.
Como
eu vou deixar isso aí.
Ironheart. Como a Ironheart.
Tipo Ironheart, assim. Não precisa ser Ironheart. Mas pode ser também.
Pode ser.
Mas eu só quero deixar isso aí. Deixa eu ver mais aqui. Filme dos Novos Mutantes estreia no primeiro semestre do ano que vem. É real isso aí?
Nem no ano que vem já? Nem começou a filmar ainda,
cara. Acho que tá... Bom, tudo bem. O que vocês acham que pode sair daí? Um filme? Conhecem um grupo nos quadrinhos? Sim.
Sim.
Outra coisa que é muito legal...
Mas eu acho que vai ser muito legal, cara.
Nos filmes dos Novos Guerreiros... Oh, é muito mancada, né? Mande perguntas, os caras mandam pergunta, eu resolvo assim.
Não, mas é uma pergunta também.
Mandaram uma, por que Judão? Tipo, pô, já deu. Tão 17. Mas tá, mas eu achei uma coisa muito legal agora no filme dos Novos Guerreiros.
Série,
isso. Desculpa. É que pra mim, série é tão bom que parece
Novos
um
Guerreiros, eu pensei em Pequenos Filmão. Guerreiros, que eu acho um filme ruim maravilhoso.
Nossa,
continua,
por favor. É dos bonequinhos, né?
É dos bonequinhos. Eu adoro esse filme.
Que tem a Kirsten Dunst também.
Tem.
Uma coisa legal que eu acho um assunto bom pra trazer aqui. Depois. Onde eu tava?
Novos Guerreiros. Garoto Esquilo.
Que é isso, a Milana Weintraub foi escalada como a Garoto Esquilo. E é o tipo de coisa. É tipo, Anna Kendrick que já era uma coisa que eu não imaginava que eu queria tanto.
Mas essa menina é
a Milana
sensacional.
Vai, como a coisa é perfeita.
É perfeita,
cara.
Ela é perfeita. É que eu não
gostaria
sei
também
porque...
da Babs do Stranger Things.
Putz, adoraria.
Sério mesmo.
Ia ser
era um tipo de pessoa que eu acho ela muito acessível, embora nunca tenha me respondido no Twitter.
Ela parece uma pessoa super pé no chão, gente boa no Twitter. Ela levanta Milana... umas bandeiras legais. Novos Guerreiros, assim, é uma coisa que nos quadrinhos da Marvel teve uma época que era muito divertida, cara. Tem de verdade potencial pra ser uma puta série legal. Eu vou ser bem sincero, meu Dreamcast de Garota Esquilo é a Maísa.
A Maísa,
Maísa? Maísa, porra, Maísa, cara. Maísa, mulherão. Maísa, mulherão de 15 anos. Uma mulherão da Maísa porra.
Maísa, foda.
Porque ela não é boa atriz.
Foda-se, ela é Maísa.
Mas acho que pra ser a garota esquerda você não precisa ser boa atriz.
É, você precisa ser divertida, só divertida.
Eu não vejo graça na Maísa, desculpa.
Caramba,
eu acho, assim? Eu consigo entender tudo que vocês estão falando. Mas você me fala, manda assistir um programa dela, vocês me desculpam, mas eu não vou, não.
A Maísa é uma das instituições que funciona no Brasil.
Concordo, não sou obrigado a gostar do
trabalho. Não, claro que não.
Trabalho okay, dela, okay.
Não fica bravo, pô.
Aliás, a pessoa física não tem do que reclamar. Não,
okay. Ela é uma das grandes estrelas do SBT. Eu vejo SBT? Não.
Não,
eu não vou assistir.
Aliás, ontem a Lívia Andrade inclusive, mandou ver.
Mandou, foi bom. Mandou,
eu bom, odiava bom. A Maísa quando era criancinha.
Ah, Lívia Andrade também é um mulherão
também,
da porra.
Mas hoje eu amo. Ah, não, Lívia Andrade.
Não, eu respeito, eu acho muito foda o que ela tá
fazendo. Corinthians, isso, vai Corinthians.
Por ser jovem, fazendo o que ela tá fazendo na TV aberta, dando. Colocando o Silvio Santos em perspectiva. Que a gente tinha. A gente não, mas enfim.
Ele tinha essa
ideia,
né,
do Silvio Santos, como ele faz o que ele quiser. E ela tá quebrando isso. Uma menina de 15 anos tá fazendo o quê? Acho isso maravilhoso. Agora, não me peçam pra eu assistir um programa da Maísa. Tipo, ah, virou youtuber? Não vou assistir, velho. Até porque eu tenho 15 anos, cara, não é a minha, desculpa.
Ok, tudo bem.
Eu
tá
gosto,
tudo bem,
eu
tá
gosto
tudo
de
okay.
falar pra galera que tem 15 anos, mas eu não consigo ouvir o que a galera de 15 anos tem que falar pra
tá
mim.
Tá tudo bem, se você não falasse com a galera de 15 anos... Ser...
Oh, no vídeo, nos comentários do vídeo aí da bagunça da Marvel, tem um, eu juro que tem uma galera que tá dizendo, é um erro. Aquele 8 anos depois aparece um erro, porque ninguém percebeu. Vai tomar no seu.
Ninguém percebeu, caralho. O negócio aparece enorme no meio da tela,
não,
velho.
Não, porque o diretor, o roteirista, com certeza o editor colocou 8, era pra ser 4, e é por isso que tá essa treta toda.
Meu Deus.
Ah, brother, vai cagar,
tá, né? No meio da tela, insisto, enorme.
Gigantesco, mas aí, o que eu ia falar, que eu ia trazer aqui, quando eu falei da Kristen Dunst, enfim, assistindo aos
Homem-Aranha,
o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele destrói a vida dela.
Sim.
Pra começar, eu me identifiquei mais com ela nos filmes. Agora, aos 33 anos de idade, eu passei a me relacionar mais pessoalmente com ela. Eu consigo mais me colocar no lugar dela do que dele. Até por motivos óbvios, porque ele ainda é um moleque, né? Enfim, não que eu uso bermuda. Isso diz muito sobre mim. Mas ela destrói a vida dele. Ele destrói a vida dela. Inclusive aí, eu já não sei se é verdade, se é proposital ou não. Acredito que não. Mas se for, ponto pro Sam Raimi. Porque inclusive fisicamente você vê a queda dela. Você vê que ela define, ela não consegue mais sorrir.
Sim.
Ela não tá mais. Talvez não,
mas
a atriz.
Isso é total, mas isso é total
talvez
parte
a atriz
da
tivesse, se tivesse cansada de estar ali mesmo. Assim. Pode ter, mas é verdade, pode acontecer.
Não, sim, mas.
Mas eu acho. Mas é você parar pra pensar nisso. E também no fato de que o Homem-Aranha 1 é um filme de terror. É.
Eu continuo discordando disso.
Isso não tem.
Eu concordo, é um dos motivos que eu não gosto do filme.
Renan.
Eu não acho.
Abre a porta, por favor.
Eu não acho. Não sei se dá pra falar de que é um filme de terror, cara.
Dá
é
sim.
Um filme do Sam Raimi.
Dá sim.
Com as cenas de.
Da mesma maneira.
Dá que... sim que eu tô falando, inclusive.
eu disse isso, inclusive. Tanto que.
Vamos embora junto,
assim
vamos
como
embora,
o Homecoming, vamos embora. O De Volta ao Lar é um filme de comédia adolescente.
Justo.
Não é um filme de super-herói. Filme de super-herói ainda é o Homem-Aranha 2 e Mulher Maravilha. Ponto.
Sim.
E Mulher Maravilha é muito melhor que o Homem-Aranha 2.
E isso a gente concorda.
Melhor.
Ó,
muito é desnecessário. Melhor é
mas
melhor.
É muito sim. É muito sim.
Não
é muito sim.
Pelas
mesmas razões.
Não é muito porque não tem um vilão decente da
Ah, não, ele é só o Deus da
guerra. Não tem comparação com a construção de vilão do
Mas não interessa o vilão, interessa a heroína, cara. É filme de super-herói, velho. Ela não precisa ter um vilão.
Muito melhor.
O vilão da Mulher Maravilha só tá ali pra fazer para elevá-la. E eu não acho isso ruim.
Não, isso não é ruim. Só tô falando que é mais difícil você conseguir fazer um. Um filme com um vilão bem escrito ao mesmo tempo que você trabalha
concordo,
bem um herói.
Concordo.
E o Raimi consegue.
Mas só que ele não é um bom herói. Ela é uma boa heroína. Então eu prefiro
eu
olhar
acho
por
o Homem-Aranha é um bom herói.
Então
ele pode não ser um personagem carismático.
Eu ganhei a discussão.
Ganhou nada.
Mano.
É perspectiva.
Faz parte do. Um amigo meu escreveu assim. É, ele foi assistir o filme. Ele já começou errado a hora que ele vira e fala: porra, quando eu vou no cinema, eu quero ver um filme. Ver um filme de super-heróis, eu quero ver um filme que saia uma pancadaria entre os super-heróis. Não aquele drama adolescente, eu só respondi pra ele, velho. O Homem-Aranha é um drama adolescente desde 1962.
Sim,
vai
sim.
Falar com Stan Lee. Amazing Fantasy XV era um drama adolescente. Mas aí ele fala uma parada que é: ah, no fim das contas o Homem-Aranha é um puta bocó azarado, não sei o que. Você acabou de fazer a descrição do personagem. Sim, desde sempre.
É literalmente
ele é um bocó azarado total, desde total. Sempre, cara.
É, mas é isso, é aquilo que eu falei, que as pessoas não gostam dos filmes pelos motivos errados. E é isso que me irrita, às vezes, eu não tenho... É isso que eu falei do cara, ah, os dois primeiros atos do Homem-Aranha de Volta ao Lar são muito no colégio. Tipo, mano, então você viu outro filme.
Sim.
A sua maneira de ver um filme é uma... Eu não vou discutir com você.
Sim.
Eu não vou conversar com você sobre isso. Eu não vou chegar pra você e falar, não, velho, é por causa disso, disso, isso. Eu não vou te argumentar. Não tem por que eu fazer isso, porque você está errado. E aí, o que eu digo que você tá errado quando eu falo isso, não é porque você... Você pode não gostar, não é a questão gostar ou não. Mas é o errado é o jeito que você olha pro filme, velho. E aí eu invoco o Will McAvoy, que I'm going to single-handedly fix the internet. Porque a minha missão é fazer essa galera prestar atenção direito nessas porra dessas caralho. Pra olhar pro lado certo. Você pode olhar pra milhões de lados de filmes. Mas, vou, se você não vai gostar do Homem de Ferro 3, não seja porque... Tem muito Tony Stark menos Homem de Ferro.
Não, e tem não, outra não, coisa não. também. E tem
o
outra
Mandarim.
Coisa. Tem também, mas não é só uma das razões. Ah, não,
e também tem outra coisa.
O negócio do Mandarim me cansa.
E tem a coisa do... Ah, não gostei do filme. O filme é uma merda. Como se fosse relacionado a uma coisa com a outra.
Eu postei no Twitter. Por que vocês não gostam do Homem de Ferro 3? Várias respostas. Uma delas veio hoje. Ah, eu tava assistindo, achei muito chato. E aí, não sei o que. Eu falei, tá, beleza. Você achou chato? Ok. Por quê?
Sim.
Por quê? Porque se achar chato não significa que o filme seja ruim.
Não, sim. Não significa nada, na verdade.
Ah, exatamente. Então nada. Aí o cara até falou, e aí ele falou do Mandarim também, aí já. Mas enfim, enfim.
Eu não consigo entender essa galera que fala do Mandarim. Eles queriam que fosse um velho Fumanchu chinês. Não,
e ainda e tem uma galera
com uns anéis, com superpoderes. Velho!
Sobre o Mandarim, de Deus, tem uma mano. Galera que reclama. Sério, sério, que falaram que é desperdício do Ben Kingsley.
Nossa, tá, ele tá fudido.
Ele tá
incrível,
tá
incrível.
Ele é maravilhoso, tá, cara.
Ele é muito bom.
Incrível, incrível. Nos dois momentos, quando ele faz o Mandarim, sim. Que putz, a voz que ele faz é fantástica.
E assim. Quando ele quebra o personagem, mestre, quando ele vira o Quando ele quebra o personagem, é muito bom. Agora, por isso que eu acho que a Marvel cagou quando fez aquele curta.
Sim. E o que eu não gosto, aí sim, do Mandarim, a única coisa que eu gosto... A única coisa que eu não gosto do Mandarim, aí sim... É o Killian ser o Mandarim.
Ah, isso é ridículo.
É.
No filme.
É, porque no final ele assume ele
sou o Mandarim. Disso,
não, e eu entendo.
É o ele. Eu sou o Mandarim!
É. Ah, aí foda-se.
É uma cena tão.
E eu entendo que tipo,
é uma cena tão ridícula, tão ruim.
Que ela se tão, nega.
Tão. Não, é uma cena visualmente tão tipo, mano, pra que isso?
Vergonha ali. É uma
quanto
cena vergonha ali.
O reflexo do Homem-Aranha de Volta ao Lar.
Total.
Por favor, aquilo foi feio.
Feio.
Aquele reflexo.
Nenhum reflexo fica daquele jeito.
Nenhum
reflexo fica daquele jeito.
Deram uma forçada pra fazer o rosto dividido, igual tem sempre nos quadrinhos.
Ele podia só olhar a máscara e tava bom.
E ver o reflexo dele, tipo, realmente refletido na água. Tipo, era realmente o reflexo que. A galera ia entender, mas quiseram fazer...
Se a máscara afundasse na água e ele visse a cara dele, tava lindo.
É isso. É em cima da máscara, se puta sobrepondo, funcionava.
A frase também eu odiei, não precisava ter a frase. Não precisava ter a frase naquela mão aqui no momento. A frase, você não consegue fazer sem essa roupa...
Não, precisava ter falado, é verdade.
Não precisava, puta, essa
não
frase...
Não precisava ter esse flashback ali. Não
é didático.
Mesmo...
É,
isso,
é didático, mas a frase é ruim, cara.
Não, a frase não é ruim.
Não.
É ruim. O uso dela naquele momento realmente é o famoso o show don't tell ali, tipo...
É.
Ah, ó, você tá vendo isso aqui? Lembra disso que ele falou? Sim. Então, é por isso.
Cinema americano.
Essa
né?
parte realmente não
cinema
funciona.
Cinema americano, é.
Mas...
Sabe o que eu gostaria?
Me importa? Isso... Não.
Oi. Sabe o que eu gostaria? Isso é pessoal, meu. Se a gente tivesse
tudo tipo... pessoal, seu, a gente já sabe.
É.
Até porque como é sua opinião, é pessoal.
Claro, claro.
É a minha opinião. É sua opinião. Você tá falando, velho.
É, se tivesse tido alguma... Se é pra ter frases, ou vozes, ou qualquer coisa...
Que seja
que tivesse
grandes
tido...
poderes.
Não, não. Que, né, que tivesse tido dos amigos do Peter. Ou de pessoas queridas a ele, além do Tony Stark. Acho
tá,
que isso dava
entendi.
Isso dava uma...
E ter cabeças voando
isso
na tela.
Porque o meu grande, não, é porque o meu grande bode... É porque o meu grande bode com
esse negócio
filme,
das cabeças voando ia ser muito legal. Muito anos 80, cara.
Total.
É muito anos 80.
É que o meu grande bode do filme é que ele não externaliza um pouco assim a...
Externaliza.
Caixa alta. Ah, as frases, as palavras.
É, mas
meu
é verdade,
Deus.
Mano.
Ok, vamos reformular.
Não, desculpa, não é isso. Mas é que eu acho que o cinema ele não pode ser essa coisa que você... Que com a linguagem você coloca ele num outro, num nível muito alto. O cinema, ele é... Ou pode ser arte pra caralho, pode ser... Mas o cinema ainda é um bagulho popular.
Ok. Esse tipo de filme, principalmente.
Então, acho, okay, cinema, okay, no geral.
Ok. Não, tudo bem, mas é. A filmes esse e tipo filmes, tipo, é.
E aí eu acho que quando você vai falar, você usa uma linguagem de verdade, tipo, o Duto é que não é nem isso, mas... Ok. Tem um maluco no Twitter lá, que às vezes ele posta lá as resenhas dele, e eu fui tentar ler uma, velho.
Sei. Sei de quem você tá falando.
É insuportável.
É do ZTzinho?
Não sei do que você tá falando.
Tem um brother, tem um youtuber que ele é crítico também.
Eu tô cagando pro YouTube. é texto mesmo. Tá. Aí, eu não consigo ler, velho. Porque ele tá falando, ele começa a falar... Você pode falar, o filme é bom, mas o cara, não, porque o filme é honesto. Ah, vai tomar no seu...
Tem um componente da
trilha... Eu acho que uma coisa importante dizer também aqui, você gosta de cinema, beleza, você não necessariamente escreve bem. É. Assim como a pessoa não sabe fazer cinema, escreve bem sobre cinema. Acontece pros dois lados aí.
Exato, o Devin falava isso.
E se você, você acha que escrevendo externaliza... Sim. Se nega.
Não vou falar. É que
honesto.
Isso é um ataque pessoal.
É honesto, não fui eu.
Que me desculpe os advogados, mas eu odeio advogado por causa disso. Ele acha que falando bonito, entre muitas aspas.
Mas entre eles só não falam daquele jeito.
É horrível.
Não, mas eu acho que a popularização da arte mesmo, da cultura,
eles vai
pela linguagem que você usa. É. E é uma. Cara, eu acho que você pode. Sério, eu sempre acreditei isso, que quanto mais você falar, mais a linguagem. Do chão mesmo, da rua.
Quanto mais simples, mais
você consegue atingir pessoas com uma coisa que pode ser pesada pra caralho, assim. Sim. Ela pode ser muito pesada e funcionar.
Então, só pra eu concluir, eu acho que enriqueceria emocionalmente o filme, e aí é porque eu entendo que você fala do filme ter sido feito pra uma outra geração. É pra uma outra geração. Um menino de 15, 14 anos, ele vai entender esse negócio de você querer se provar. Só que eu acho que assim.
Não só isso,
mas enfim, a luta do Peter ao longo do filme é se provar pra ele mesmo. Para as pessoas, principalmente para o Tony Stark. Eu gostaria que o filme também transformasse isso em...
Não é para o Tony Stark, é para os Vingadores.
Ok, mas o Tony Stark é a representação... Tudo bem. É ele que vai determinar que ele entra, então vamos lá. Então eu gostaria que o filme tivesse uma preocupação também em dar uma ideia de que o Peter também se preocupa com pessoas além dele mesmo.
Que acontece no último ato.
Eu tenho uma sugestão.
É o que acontece no último ato. Na verdade, pra mim, acontece desde o começo do filme.
Ok.
Eu percebo que ele se preocupa com as pessoas.
Sim, mas ainda assim ele tá fazendo aquilo por ele. Eu acho que essa é a grande virada do filme. Nos dois primeiros atos, ele se preocupa com as pessoas por ele. Tanto é que ele pega o carro lá que não era...
O cara não tava roubando o carro.
Ele faz por ele. A partir do segundo ato, já deixa de ser por ele. Ele não faz por ele.
Ele entende que ele é o amigão da vizinhança.
Ele entende que ele tá fazendo aquilo porque ele... entre aspas, ganha os poderes com responsabilidades.
É,
ele
muito
faz
bem.
Isso
não é dito, mas é mostrado, justamente.
Eu senti que foi no final do terceiro.
Na cena com a Lisa ali, pra mim, o filme...
Não gostou, escreve o roteiro do segundo filme e manda pra kfaig@marvel.com.
kfaig@marvel.com. É verdade. Que sempre tem esse corp, né, isso, cara?
Você já mandou pro S.Raimi o roteiro do Homem-Aranha 4?
Não, mas esse daí já
mas
foi.
Mas ele não trabalha na Marvel.
Já foi. Ô, louco, então a gente não tem o contrato. Não tem a mala direta.
Sam Raimi não trabalha na Marvel, porra.
Sam Raimi.
Puta, pedi pra mandar no e-mail da Marvel do Sam Raimi.
Não, eu tô brincando.
É porque eu...
Ele vai voltar.
É porque o Renan não gosta de Homem-Aranha 2.
Puta, eu não lembro. Quem?
O Renan.
Esse a gente já sabe.
O problema é que o senhor tá errado.
Eu tô errado em várias coisas, menos nessa.
Principalmente nessa. Acho que de todos os seus erros da sua vida, que são muito aqueles que começam a destruir a pessoa, o fato de você viver...
Erro logo existo.
Alguém tem mais algum assunto?
Borbis, o que você acharia de Christopher Nolan dirigindo um filme do 007?
Parece que isso é um rumor.
Não é um rumor. Ele falou que gostaria muito de dirigir.
Eu também gostaria, não virou notícia.
Eu sabia que a resposta ia ser essa.
Eu gostaria de ser o 007 nesse filme do Borbs.
Eu seria o diretor, o 007. É. Eu tô falando aqui, eu quero ver se isso vai estar agora no... Sei lá, em algum site de notícia, vai estar no Ego agora. Borbs quer ser o novo diretor.
O Ego não vai estar, porque o Ego não tá mais no ar, caralho.
Quem acontece? Ex-VJ da MTV quer ser o diretor do novo 007.
Mas o pior não é isso.
Pode ser no UOL TV famoso.
O pior não é isso. O pior é que esse tipo de coisa...
Verdade.
Esse tipo de coisa não é que vai ex-VJ da MTV quer ser ex-VJ da MTV, vai ser.
Vai ser.
Ah, sim. Clique
para descobrir.
Já está em negociações.
Ex-VJ da MTV quer ser. Clique agora, aqui para descobrir quem.
De verdade, agora. Eu acho que o Christopher Nolan não funciona para fazer fantasia. É, e o James Bond, ele é fantasia.
Filmes com cenas de ação importantes também não. Que precisam ser divertidas.
Sim, ele consegue fazer uma coisa muito... do street. Ele quase consegue cerebral. Colocar ali no chão. Que é onde ganha. É onde ele ganha com o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sim. Mas não é um filme fantasia, não é um filme legal.
É.
Não é um filme. Então eu não vejo o James Bond sendo isso. Ainda que os filmes do. Esse diretor. Enfim, os filmes do Daniel Craig sejam mais pé no chão. Mas ainda assim eles conseguem ser. Você consegue viajar. Até porque aparece a Eva Green.
O Spectre falou foda-se, né, pra essa pegada mais pé no chão.
Não vi.
Mas ele foi uma grande homenagem aos.
Porque eu não vi o Spectre ainda. Eu não tive
vontade, não é bom. É, não é bom. Mas aquele primeiro ato ele já determina que é farofa.
Mas você falou.
Morou no negócio bom de cair sentado no sofá.
Não que farofa seja uma coisa ruim.
Não, mas eu acho mal executado.
Citaram um jornal inglês que é tabloide, né? Mas tem conta verificada no Twitter, então você dá um...
Você também tem, olha.
É por isso que eu tô dizendo.
Exato.
Esse dia da MTV com conta verificada no Twitter diz que você é diretor e de novo 007 não virou notícia. Eu quero ver se esse fim de semana não vai ter...
A chamada é muito grande, eu vou colocar na retranca. Tá. Parte. Tem conta verificada no Twitter, vai na retranca.
Tá. Mas falaram do Idris Elba novamente sobre ele ser... Que eu acho que eu ia achar do...
Ele acha muito,
porque
caralho.
Ele é maravilhoso.
É, eu acho que não vai rolar nunca.
Não vai rolar nunca.
Pela idade, ponto final. Assim.
Não vejo esse problemática.
Eu vejo.
Eu não vejo.
Eu vejo.
Roger Moore foi o quê?
Pegaria ele
60 anos. Não, mas, Bond, mas é só pra pensar que... Eu imagino que a Barbara Broccoli queria alguém que fosse ficar pelo menos uns 5 filmes. Uns 4,
eu queria me
filmes.
Chamar... Eu queria
ele
me
não
chamar
ficaria Broccoli. 4, 5 filmes.
Thiago Broccoli.
Você pode mudar o nome. Todo mundo pode. Thiago Broccoli.
Tem jornalista and publicitário que tem pseudônimo.
Verdade.
Nome?
Não, pseudônimo é um nome completo. Não, eu não vou ficar falando, dando audiência pra essa galera. Foda-se você. Eu sei que você tá ouvindo.
Sonoro.
Que eu sei que você deve estar ouvindo. Foda-se.
Foda-se você. Você que tá ouvindo. Você publicitário que está nos ouvindo.
Você publicitário com pseudônimo que chama José.
Eu não falei nada, hein? Mas concordo. Você tem meu apoio aí. Eu vou lá no tribunal, eu vou ser testemunha de defesa.
Tá bom.
Tá bom? Qualquer coisa. Nossa, mas é nossa,
sonoro. Não vai, é ruim demais,
não, né? Não tá ouvindo a gente nem fudendo. Deve estar fazendo algum workshop de conteúdo aí. Sem nunca ter feito conteúdo na vida. Mas enfim, então acho que é isso, né? Acho que demos aí o nosso. Nosso dia de Shiva, o nosso pauta livre.
Pauta livre.
O pauta livre, nosso
dia de Shiva.
Lembra o dia de Shiva do Kazé? No Teleguiado na MTV?
Dia de Shiva!
Que aí ele. Ai, 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 vai, 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 destruir os negócios. Melhor pergunta da TV mundial aqui. Eu devia fazer um programa igual.
Opa!
Aqui, vou pegar o teclado do Leandro batendo.
Ele nem percebeu, né? Ele nem se movimentou.
Destruir o monitor, joga na quebra-janela.
Isso. Que beleza.
Último programa do mundo.
O Borges tá anárquico mesmo.
Eu tô assim.
Tá anárquico.
Isso. Tchau, Cadinho.
Brujá, né? Brujá é assim.
Deve ser. É isso aí.
Brujá é anarquista, né?
O senhor tem mais alguma coisa pra dizer, pra encerrar esse programa belíssimo?
Tenho. Jornalista Eduardo, você está errado.
Eu estou errado.
Sempre.
Renan Martins Ruverson, alguma coisa sobre Mulher Maravilha? Ou
não, essa semana Geraldo? Não. Essa semana não.
Essa semana não. Eduardo, jornalista Eduardo.
Olá.
Olá?
Está acabando. Você tem alguma coisa para dizer? Aí um anúncio de solteiro, tipo um jovem de 22
pequeno
anos,
classificado, jovem de 22 anos.
33 centímetros. Procura
33 centímetros?
Você põe, por isso você tá...
É, publicidade. Depois fica, cai no Procon.
Fica a dica.
Depois
dica.
Cai no Procon.
Fica a dica, Du. Você tem 33, fala que tem 10. Que hora que...
Oh, que surpresa.
Fica essa pessoa. Por isso eu falo que tenho 2, que aí tem 8.
Eu digo o seguinte, o segredo é o pau conforto. Satisfaz e você ainda consegue abraçar, dar beijinho.
Conforto!
Imagina um pau de 33 centímetros, você tem que ficar à distância
da
pessoa.
A gente começa, eu me encerro.
A gente começa falando de pau, termina falando de pau.
Então a gente termina esse programa. Até semana que vem, meus queridos amiguinhos, com alguém que depois dessa acabou o programa. Puta, mas implodiu o programa. Tchau, gente.
Tchau.
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 Feliz ele sorriu.